está no ar. A Hora da Irmandade Cristã. Na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Mário Hort.
Estimados ouvintes, vocês acreditam que o pastor Mário Hort conseguiria um minuto para fazer seu pronunciamento no Fantástico e pronunciar exatamente 100 palavras? Ou vocês acreditam que o Senado, os deputados federais, estaduais ou os vereadores dariam um minuto ao pastor Mário? Pois, sendo que nem eu acredito nisso, quero trazer a vocês o que eu gostaria de dizer durante um minuto num pronunciamento para o Fantástico, para o Senado e para os deputados, governadores, prefeitos e vereadores.
Vossas Excelências,
senhores, senadores, deputados, governadores, prefeitos, vereadores, pastores, bispos, padres, tesoureiros das igrejas e clubes, povo brasileiro, proponho que nos próximos 40 anos, ninguém cometa um só ato sexual fora de sua responsabilidade conjugal, onde não possa responder pelos filhos que podem ser gerados. Durante o mesmo período, nenhuma única empresa aceite superfaturar os valores vendidos ao governo, não se aceita desvio de verbas, nem se toma um centavo de propriedade alheia, desde as crianças do jardim até os mais famosos contraventores ou ilustres líderes durante 40 anos. Dessa forma, não será necessário gastar milhões com o Ministério de Combate à Fome. Estou curioso para saber quantas pessoas riram de mim, quantos estão com pena de mim e quantas pessoas acreditam que um pronunciamento assim seria de valor como lei do Planalto dos Céus, apenas sendo o sétimo e oitavo mandamento, mas que traria a fome zero ao nosso país em 40 anos. É certo que sofreremos sempre nas consequências do que vivemos no passado. Porém, em 40 anos, poderíamos chegar à fome zero sem gastar um centavo com o Ministério de Combate à Fome e Miséria. Eterno Deus e Pai nosso que estás nos céus, quero pedir perdão por toda a promiscuidade e adultério cometido em nossa nação, também por todo furto e roubo e por toda desonestidade que existe em qualquer supermercado ou nas esferas mais elevadas do nosso governo, de nossas igrejas, do púlpito das igrejas. Eu peço, Senhor, conceda-nos uma nova consciência para uma honestidade e pureza de coração, corpo e alma, para que possamos viver na Tua presença como nação e que possa gerar prosperidade e bem-estar de nossa sociedade, eliminando a fome e a miséria em nosso país e no mundo inteiro. Em nome de Jesus. Amém.
Buscar.
estou ciente de que tudo o que estou dizendo carece de mais explicações e o nosso texto preparado para a literatura não está exatamente preparado para preparar cada ouvinte do rádio quanto à questão do não adulterarás e não furtarás. Quando vi o Ministério do Bem Social e do Combate à Fome e à Miséria do País, o Ministério, e logo a seguir li de mais de 800 vagas de alto nível que estão dispostas para atuar neste Ministério, quando não deveria ter fome e miséria, não deveria ser necessário gastarmos tanto dinheiro com um ministério, com a preparação de pessoas que devem tirar pessoas do poço da miséria, das favelas, dos antros da perdição e ajudá-los como se fossem crianças que carecem como adultos e idosos ainda dos ensinamentos preliminares. E tudo isso tem sua origem na falta de educação por filhos que foram colocados no mundo por pais que não têm responsabilidades. No dia que nasceu nossa filha Shirley, falamos à noite com o guarda do hospital e eu perguntei se ele é casado, solteiro. Ele disse: não sou casado, mas devo ter umas quantas crianças aí pelo mundo afora. É isso que causa a desigualdade social quando, como me dizia um pai em Guaraniaçu, idoso, olhando para a distância, e disse: é exatamente isso que acontece em minha casa. Eu digo: o senhor se divorciou com sua esposa? Não, a filha foi abandonada com 3 filhos e voltou para casa. Quantas filhas devem voltar para os seus pais e os avós, já cansados, exaustos, devem cuidar dos netos, porque o pai, a mãe, deixaram os menores abandonados para se divertir e viver melhor numa nova emoção. Isso é adulterar. Por essa razão, o Planalto dos Céus nos diz: não adulterarás. E vem o segundo mandamento, que deve seguir e ser obedecido, e todos os demais seriam para nós uma consequência de obedecer os dois mandamentos, as duas leis do Planalto dos Céus: não adulterarás e não furtarás. Na ausência do furto do supermercado, os mercados poderiam nos fornecer as mercadorias por melhores preços, e as empresas, não furtadas pelos seus empregados, poderiam dar empregos, empregos e mais empregos. O que temos visto e o que temos presenciado ao longo da vida, o quanto o furto, o roubo, a mão que se estende para valores expressivos e minúsculos, que depois tiram toda a possibilidade da sobrevivência da empresa de seguros, talvez, do banco, que deve financiar valores agrícolas que foram assegurados, mas como são burlados através de truques e jeitinhos brasileiros, não são jeitinhos, são roubos, furtos de verdade. É por aí que começa a desgraça e não tem fim, porque não tem fim a mão que se estende somente para aquilo que lhe pertence. Eu quero pedir mais uma vez, encarecidamente, em nome de Jesus, ouçam o meu pedido de respeito para com as leis do Planalto dos Céus. Simplesmente, não adulterarás e não furtarás. Faria com que em 40 anos não resolvemos o que aprontamos, o que praticamos durante os últimos 100, 200, 500 anos. Quero agora apenas repetir o discurso que eu gostaria de trazer aos nossos governantes de todo o Brasil, e se possível no Fantástico e em todas as redes de televisão, um chamado como faziam os profetas no Antigo Testamento: reuniam a nação e todos se convertiam em sacos e cinzas, e Deus mudava de ideia e não castigava.
Vossas Excelências,
senhores, senadores, deputados, governadores, prefeitos, vereadores, pastores, bispos, padres, tesoureiros das igrejas e clubes, povo brasileiro, proponho que nos próximos 40 anos ninguém cometa um só ato sexual fora de sua responsabilidade conjugal, onde não possa responder pelos filhos que podem ser gerados. Durante o mesmo período, nenhuma única empresa aceite superfaturar os valores vendidos ao governo, não se aceita desvio de verbas, nem se toma um centavo de propriedade alheia, desde as crianças do jardim até os mais famosos contraventores ou ilustres líderes, durante 40 anos. Dessa forma, não será necessário gastar milhões com o Ministério de Combate à Fome. Seguimos avaliando as leis do Planalto dos Céus no livreto As Torres Gêmeas da Alma, número 3, capítulo 2, diz: as leis do Planalto do Céu estão nas Escrituras. Chegamos ao Hotel Garvey e o recepcionista Valdeir foi um dos coautores do presente tema, porque eu estava em estado de pânico por haver ocupado um quarto num hotel no Porão, em Brasília, para ter um preço mais acessível, que fez muito mal à minha saúde e não havia conexão à internet. Mas, pela gentileza, Valdeir permitiu transmitir minhas reportagens pela conexão do seu hotel, sem, até então, estar hospedado em seu hotel. Esse gesto de gentileza foi que fez possível escrever as primeiras linhas do tema no Hotel Garvey, em Brasília. Vocês entendem, estimados ouvintes, que a lei do Planalto do Céu é tão simples, mas tão complexa, que chega a ser da maior importância para a escrita de alguém que viaja 4 mil quilômetros para falar com o povo, para entender a nação e para entender também o governo, mas depende do amor e da gentileza, da educação e da compreensão de um profissional que precisa receber alguém com uma missão encarregada pelo Planalto dos Céus. Acabávamos de chegar ao plano piloto em Brasília quando encontramos, passando por nós, Washington, um jovem senhor, e Washington respondeu à minha pergunta. Temos as leis ditadas do céu a Moisés nos 10 mandamentos, e ele explicou. Os primeiros 4 mandamentos, segundo Washington, referem-se a Deus e à adoração. Os outros 6 são leis que governam nossa vida pelas Escrituras Sagradas. Eu concluí a entrevista dizendo: Washington, veja, estamos em perfeita harmonia nos princípios da fé cristã e das leis de Deus. O que nos divide são visões humanas diferenciadas umas das outras, mas a lei do Planalto do Céu nos fez sentir como irmãos, por mais diferentes que sejam as opiniões secundárias de nossas religiões ou das religiões que confessamos. Ele confessava uma religião que eu totalmente não posso concordar com a maneira, mas ele também obedece como lei fundamental as leis do Planalto dos Céus. É exatamente isso que viemos confirmar no Distrito Federal. O Planalto de Brasília, da Casa Branca, Casa Rosada em Buenos Aires, também do Parlamento em Berlim, Moscou e todos os governos e igrejas da Ásia devem obedecer às leis do Planalto do Céu. Deus estabeleceu o mundo com suas ordens e somente Ele pode nos governar. Todas as religiões e os governos possuem uma única ordem a obedecer, as leis do Planalto do Céu. Qualquer lei ou ritual que não procede de Deus é perigoso e pode ser diabólico. Gálatas 1, versos 8. Encontramos uma jovem que nos revelou que foi casada durante apenas 2 anos porque descobriu que seu marido estava envolvido em uma seita oculta. Ela lamentava que houvesse se envolvido ao ponto de se batizar em celebrações do ocultismo para agradar o marido, mas sua vida se transformou no inferno. Procurei lhe inspirar a confiança pela libertação por Jesus Cristo através da fé, ali mesmo no diálogo em seu restaurante onde ela nos atendeu. E isso pela libertação em nome de Jesus. Ore por esta jovem que encontramos e cujo nome não queremos revelar. Encontramos também o pastor Jabes de Santa Maria, que estava saindo do elevador e ele respondeu: as leis do Planalto do Céu são princípios de Deus. Os 10 mandamentos do Antigo Testamento e também os 2 mandamentos do Novo Testamento resumem toda a lei do Planalto do Céu. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Qualquer fanatismo é terrível e perigoso, porém, precisamos voltar a obedecer às leis do Planalto do Céu pelas Escrituras. Quem se orienta consequentemente na prática das leis da Escritura Sagrada tem infinitamente mais chances na vida que qualquer desgovernado sem lei e sem igreja. Eu gostaria de falar essas palavras chorando, clamando aos céus e pedindo que o governo e o povo dessem atenção no que temos a dizer referente às leis do Planalto do Céu. Porém, mesmo que chegasse João Batista, vestido de peles de camelos, alimentando-se de gafanhotos e mel silvestre, e clamasse em frente ao Palácio do Planalto, provavelmente não seria ouvido a nível nacional. A solidão do Planalto de Brasília, que Juscelino Kubitschek viu, tinha terras, campos, lagos, e estes solidariamente aceitaram a transformação. Mas quem aceitaria a conversão da prostituição e da corrupção? Quem aceita não adulterar e não furtar? Vemos que toda essa vergonha está presente na Igreja do Senhor. Sou testemunha há 40 anos do cristianismo que, dentro de suas fileiras, também desobedece às leis do Planalto dos Céus, sendo que se converteu das leis do mundo, do pecado, da vergonha que nos separa de Deus. No entanto, quando existe pecado de prostituição e furto entre nós, estamos desobedecendo às leis do Planalto dos Céus e traremos fome e desgraça para nossas famílias e nação. Você estará intercedendo comigo por 10 milhões de pessoas que aceitam as leis do Planalto dos Céus a partir deste momento?
Seu testemunho de vida pode fazer grande diferença se você o relata escrevendo-nos. Teremos o maior prazer de ler sua correspondência no rádio. Solicite a mensagem que acabamos de ouvir escrevendo para Hora da Irmandade Cristã, Caixa Postal 100, CEP 85-960-000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. Acesse também nosso site www.ecosdaliberdade.com.br. Muito obrigada por sintonizar o culto radiofônico com Pastor Mário Horta.